A partir do Pablo, não criou nada, né? O Anderson Pato também foi muito, muito mal ontem. E o Vitória vai precisar realmente juntar os cacos para vencer o CRB em Alagoas, que é uma tarefa muito difícil. Só lembrando que a última vez, salvo engano, que o Vitória enfrentou Alagoas lá, o CRB, o placar foi o que foi, rei.
6-0 CRB. Não.
Como é que tá o CRB no ano, Reinaldo? Você e Flávio, que são estudiosos. Ele
foi campeão no Alagoano.
É, rapaz.
Contra o Asa, salvo engano.
Bom, vai lá no YouTube da BNews TV, hein? Antes, bota o áudio aí da galera, seu Everton Bruno. Começa a botar o torcedor 996542750. Bota o torcedor pra falar aí.
Boa noite, Fábio, galera da Itapuã, Zé, Reinaldo, toda a bancada. Aqui é JP. E aí, Fábio? Não é pra levar Neymar, não, né? Vinícius Júnior, jogador de time, rapaz. Rafinha, jogador de time. Neymar, 50%, é melhor que qualquer um. Igor, entra um centroavante chamado Igor, que eu nunca vi na vida. Luiz Henrique, sim, jogador pra seleção, entrar no segundo tempo e ir pra cima. Mas que seleção pífia. E o Vitória é Fábio Mota, né? Medíocre, elenco medíocre. Elenco do Vitória, é um elenco medíocre. Aqui é JP. E Mussoronga.
Valeu, JP, Bambu, um abraço, cara. Meu irmão. É, pra levar Neymar. Aquele mesmo Neymar que não consegue fazer um gol no Campeonato Paulista, que não consegue se dar bem no zagueiro do Guarani, que não consegue driblar o meio-campo, o volante do Novo Horizontino, é. Porque ele vai chegar em cima de Rabiot, em cima dos melhores do mundo e vai conseguir fazer a diferença, eu acho. Eu acho, realmente, que o mesmo Neymar que foi o artilheiro, o melhor jogador do Campeonato Paulista 2026, esse Neymar que vai chegar na frente de Tchouaméni e vai conseguir driblar, esqueça, meu irmão, o Neymar acabou pro futebol. Ele vai ser convocado por causa de patrocinador, por causa de pressão, ele vai, mas você vai ver que não vai pra lugar nenhum. Neymar, quando jogava bola ainda, que ele queria jogar bola, que jogava em função dele, não ia. Mas eu vou deixar o Flávio Lordelo opinar, seleção aí, se vocês quiserem palpitar, viu, fiquem à vontade, Gabriel, Reinaldo e também o Flávio Lordelo. Boa noite, Gabriel, porque eu não dei boa noite ainda, que eu ia chamar o Bahia agora, mas fiquem à vontade, quem quiser falar de seleção, que aí depois a gente vai discutir, mas fiquem à vontade pra opinar logo, já que o ouvinte quer ouvir.
Deixa eu só dizer uma coisinha, você me perguntou sobre o CRB.
Sim.
O CRB tem 16 jogos nessa temporada, 2 derrotas, 10 vitórias, 2 derrotas, é. Está na quinta fase da Copa do Brasil, eliminou primeiro o Porto daqui da Bahia, né? Deu 6-0 e eliminou agora o Figueirense, ganhando de 1-0, e na Série B empatou com o Vila Nova na estreia fora de casa. É um time que não perde há muito tempo.
É, tá? Mas vai ser o primeiro grande jogo dele, né? Também no ano, contra o Vitória?
Não, já é.
Contra, sim.
Contra o Vitória, é.
Figueirense, primeiro de certa jogo forma, que ele não fez... é lá esse grande jogo, não, tá? O Figueirense tá não, acabado.
Não, tá.
Você viu o clássico, clássico, mas o CSA está na terceira divisão.
Quarta. Que foi rebaixado.
Pois é, então assim, o grande... Não dá pra gente pegar rebaixado. Esses números do CRB aí e dizer, ah, o CRB... É, o CRB lá é sempre difícil, tô dizendo que é fácil não. Mas o primeiro grande compromisso do CRB vai ser agora o Vitória.
O CRB jogou com o time reserva contra o Itabaiana?
Contra o Itabaiana.
Itabaiana, foi
0-0 fora de casa.
Fora de casa.
Fique à vontade pra falar de Brasil aí, já que o ouvinte perguntou.
E a seleção, Gabriel Bastos, vai chamar Neymar ou não vai?
Aproveitar. Dá boa noite a Fábio Gomes, a Reinaldo, a Flávio, a Everton, Bruno Henrique. Rapaz, eu acho que essa questão do Neymar, só pra gente arrematar logo, hoje tem muita coisa do Bahia, inclusive, pra falar, acho que nem vale a gente ficar perdendo tempo nesse debate. É muito de opinião também, né?
É, mas o ouvinte vai querer, então fique à vontade, que o ouvinte vai querer falar de seleção. O Brasil tomou o pau da França, lógico que inevitavelmente o ouvinte vai perguntar.
É, não, minha opinião é da semana passada. Pra mim tem que levar, não tem argumento que me faça acreditar que não tem o porquê levar Neymar. É, eu entendo esse tipo de questionamento como o Fábio trouxe da... Imagine em cima do Rabiot, eu vi muita gente falando desde o dia da convocação de que Neymar não ia conseguir correr, tocar na bola, na verdade, com o ritmo da França, mas a gente viu, pra muitos, que pra mim não é, o melhor jogador do Brasil na atualidade, Vinícius Júnior, que também não tocou na bola em 90 minutos contra a França. Então se um cara desse que é espetacular, como tá todo mundo dizendo, não tocou na bola, porque a gente não pode arriscar com, pra mim, e eu acho que pra grande maioria, o melhor jogador dessa geração, pra tentar ver o que é que pode ser feito. perfeito. É, uma coisa é fato e isso...
Melhor jogador de que não geração?
Da geração atual.
Quem é o melhor?
Neymar.
Com 35 anos? Ele, a geração não, que tem é 22, escute, 23, escute, 24...
Isso, a seleção dele, né?
A sua seleção, né?
Não, porque são gerações diferentes.
São gerações diferentes. Por exemplo, o Endrick não ia pra Copa até essa última convocação. Então... Ele já, a geração dele já não tá,
momento,
já não tá...
É o que ele tá jogando.
Então, é
lá,
isso, né, que eu tô falando. Então, assim, é isso que eu tô falando, Rei. É, independente de qualquer coisa, dos últimos 10 anos, o melhor jogador da seleção brasileira é Neymar. Isso é indiscutível.
Isso
ninguém
é
pode
que
colocar.
Me preocupa.
Tudo bem.
Mas é verdade. Não tô discutindo, não. Mas é verdade.
É verdade. Então,
mas
assim,
me preocupa.
Também, eu acho.
Não conseguimos.
Não me
fazer
preocupa.
Outro
não, me preocupa,
né?
Não me preocupa por a gente não ter ganho nada, porque isso aí já vem algum tempo o Brasil sofrendo desde antes dele mesmo. Me preocupa, assim, a gente não ter se preparado pra ter outro jogador que pudesse chegar ao nível dele, ou que fosse melhor do que ele, ou que tivesse. Que a gente tivesse um conjunto, pelo menos, porque tem muitas seleções, Fábio, Rei e Flávio, que não tem um grande craque, mas tem um grande conjunto. Isso conta muito. Agora, o que me pega é esse tipo de questão. Se vai dar certo, a gente não tem como saber. Só vai saber se levar, se vai dar errado também. Uma coisa é certa. Eu acho que mesmo com o Neymar, o Brasil não ganha a Copa.
Não ganha.
Mas assim, sem a tendência que seja pior ainda, porque... Não tem um desequilíbrio, não tem um cara de um último passe, um último terço, não tem um cara que consiga fazer uma jogada. O Neymar, ele é um cara que ruim, bom, péssimo, que trai a esposa, que seja um mau pai, que seja o que for, independente de qualquer coisa. Ele é um cara que na última linha ele vai conseguir deixar João Pedro na cara do gol, ele vai conseguir deixar Endrick na cara do gol, ele vai conseguir deixar outros jogadores na cara do gol. Que você vai olhar uma seleção hoje que não tinha um meia armador na escalação. O Brasil jogou com 2 volantes e 4 atacantes. 4 atacantes 100% improdutivos. Segundo informações da mídia, o jogador que ia criar as jogadas do Brasil hoje é Matheus Cunha. Matheus Cunha, ele me incomoda demais, sabe por quê? Ele não é nem armador, nem goleador. Então ele não tá nem como centroavante, nem como um 10. Ele é o quê, afinal? Nada. Como é que você quer me dizer que um cara desse tem mais condição de jogar na seleção do que Neymar? Não tô falando só do Fábio, não. Tô falando num quesito geral de opinião. Volto a dizer, como eu disse na semana passada, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas não tem argumento profissional dentro do esporte, da bola... que faça a gente acreditar que ele não pode ir pra seleção. Não é que ele é a solução, que ele seja o melhor do mundo, que ele seja melhor do que Mbappé, do que Olise, do que vários outros, mas é argumento de dizer assim, por que não pode levar um cara desse, sendo que a gente tá vendo esse fiasco todos os dias, jogos após jogos da seleção brasileira. O Vinícius Júnior hoje fez uma das piores partidas que eu já vi de um jogador na seleção. Foi horroroso o que ele fez em campo hoje. Então assim, não tem o que fazer. No final das contas é só tem tu, vai tu mesmo, mas eu concordo que não é mais o mesmo de antes, mas levar pra mim tem que levar.
O Time Over diz, o cara jogou 3 Copas do Mundo e foi só Caicai. É, essa questão aí pro Flávio e o Reinaldo também arrematar a questão de Neymar, o que eu penso é o seguinte, até concordo com o Gabriel dessa questão dos jogadores que estão sendo convocados, mas é problema do técnico que tá convocando errado. Então se estão convocando jogadores que não deviam estar lá, problema tá do técnico, não é por isso que a gente tem que levar Neymar. Neymar pode ser, dos últimos 10 anos, o melhor jogador no Brasil. Mas nos últimos 3, ele não é o melhor jogador brasileiro em atividade. Então, pra mim, seleção, pra ser convocado, tem que estar bem. E o Neymar, pelos últimos 3 anos, não está bem. Por isso é que eu não defendo a ida de Neymar. Lógico que, como cidadão, como pessoa, já não gosto dele, mas eu tô analisando futebol. E nos últimos 3 anos, pelo menos, Neymar não joga bola. Acabou. Então vamos ouvir Reinaldo, Flávio, pra gente voltar aqui e depois falar do Bahia.
Não tem nem mais o que ouvir, né? A gente já falou sobre esse assunto já uns 2 programas atrás. Não tem nem o que ouvir, né? É o momento. Futebol é momento. Por que o Endrick foi chamado agora e ele não havia sido chamado ainda por Ancelotti? Porque é o momento dele. O momento dele hoje no Lyon é bom. Ele é goleador, ele parte pra cima, chama a responsabilidade, o grupo gosta dele. Ou seja, futebol é momento. Eu tava vendo aí uma programação dos próximos jogos de Neymar. Ele já vai ficar de fora do próximo jogo por conta de piada, grama sintética. Ele não vai poder jogar em grama sintética.
Que beleza.
Então, amigo, ou seja, é a hora dele se consolidar pra ir pra Copa. É agora. É jogando. Ah, não, eu não jogo lá. Ah, não, é aniversário da minha irmã. Ah, não, tem um showball lá que eu tenho que bater pênalti lá no futset. Não sei.
Mas lá é câmera sintética. Lá é grama sintética.
Ah, mas lá ele joga.
É. Né? Não tem Copa do Mundo de pôquer, não, Flávio Lourdeiro, pra levar ele?
Tem Copa do Mundo de pôquer. Rapaz, queria mandar um abraço aqui pra Dexter, pra Olavo, que tá conectado conosco aqui, pro Elde, e tá falando aqui sobre o Neymar aqui. O Olavo falou, ó, Neymar não pode ficar fora da seleção brasileira. É, Ô, Olavo, Olavo, o Neymar já está fora da seleção brasileira. É, eu acho que o Brasil, ele perdeu um pouco da sua alma de seleção. Seleção brasileira, eu falo direto, assim, eu tenho um pouco mais de idade que Gabriel, mas a seleção brasileira de 2010 pra cá, ela perdeu muito do seu elan, perdeu muito da sua alma. O Brasil, Fábio Gomes, jamais passou tanto tempo em hiatos de Copa do Mundo pra ganhar um título. A primeira Copa do Mundo foi em 1930. A primeira vez que o Brasil foi campeão foi em 58 na Suécia. Depois o Brasil foi campeão em 62. Depois foi campeão em 70, tricampeão em 70, depois foi tetracampeão em 94, pronto, 94 a 2002, 2002, de 70 a 94 o Brasil 24 anos, e agora de novo, 2002 a 2026, mais 24 anos. E me parece que essa expectativa é que seja superada dessa vez, porque o Brasil não aparenta estar com o time pronto para ganhar a Copa do Mundo. São muitos jogadores comuns, muita influência de empresários, muita influência de gente extracampo na seleção brasileira, na Confederação Brasileira de Futebol. Acho que o Neymar, infelizmente, é um talento que está colocado à margem do que precisa a seleção brasileira. Ele é um jogador que já teve o seu momento na carreira. Ele desperdiçou o momento, e não fomos nós que desperdiçamos o momento dele, foi que desperdiçou. E quando ele opta por não jogar as partidas e o Neymar não desequilibra sequer contra o Mirassol, o que me garante que ele vai desequilibrar contra a França, contra Marrocos? O Brasil está no grupo do Marrocos. É Brasil, Marrocos... Lembra aí, Rei? Escócia aí.
Haiti.
E Haiti?
Haiti.
É. E Haiti, né? Então, assim.
Ah, não ganha nem de Haiti aí.
Pois é, então quem me garante que o Brasil vai ganhar esses jogos, né? O Marrocos é um adversário duríssimo.
Marrocos é.
Quarto colocado da última Copa, se não me engano, foi? Quarto
Tomara
colocado.
Que caia logo na primeira fase pra todo mundo voltar a trabalhar.
Lembrando, que a seleção brasileira vai ter uma fase a mais. Ou seja, eram 7 jogos antigamente, agora são 8. Porque tem 16 avos de final. São 4, é um grupo com 4, tem 16 avos, oitava de final, quarta, semifinal e final se o Brasil chegar. Então, é importante dizer que o Brasil, infelizmente, não enche as medidas, e a derrota de hoje foi muito, muito sintomática. O Brasil jogou com um time a mais, um jogador a mais, boa parte do segundo tempo e não conseguiu fazer nada. Pelo contrário, tomou até gol.
Carlos Júnior diz, Neymar já deu, nunca vai ser o melhor do mundo, Endrick vai ser o substituto, João Costa, Neymar com a perna só, joga mais que jogadores que estão lá. Valeu, mais um áudio aí pra gente falar do Bahia, vamos nessa.
Boa noite, Fábio, boa noite, Flávio, Gabriel, Reinaldo. Você mandou só opinar logo sobre a vergonha. Pra mim a vergonha mais foi do Bahia. Sou Bahia, mas foi mais completo, um time de nome, um time poder aquisitivo, Remo lá no rebaixamento. E o nosso rival, o pessoal não sabe, o nosso rival botou o time totalmente reserva é reserva. E aí, o pessoal tá criticando demais. Teve chance, foi pra cima, não deu. Na do Bahia, a minha opinião foi pior, foi mais. Quanto a uma coisa que o Gabriel falou ontem, que eu respeito a opinião dele, mas Gabriel, você falou aí que o torcedor fica calmo, não se pernica, que o Rogério não sai. O Rogério sai sim. Se a torcida quiser encarnar, vamos e tudo mais, tudo Bahia, eu torço o Bahia mais de 35 anos. Sai sim, se a torcida do Bahia quiser, porque pai vai sair, porque pediu nada disso, porque ele foi pressionado. Isso é fácil de entender. E foi pressionado muito, e sabe de um aqui, eu não vou ficar, não. Ah, claro que o treinador não. O presidente não poderia mandar embora, mas ele sair, mas sai desse. Não é pressão da torcida, não. É pressão, sim. Qualquer treinador sai do Bahia. Pode ser Grupo City, Comando, qualquer um. Se pressionar, que ele.
Bora, 3 horas de áudio, meu irmão. Pelo amor de Deus, áudio é curto. 8 horas mais 29 minutos. Obrigado, valeu, um abraço. É hora de falar do Bahia. Bota o hino do Tricolor. Responda o nosso ouvinte aí, Gabriel. Tive que cortar, viu, meu irmão? Tava aparecendo uma matéria do Bahia. É, um comentário esportivo. Gabriel Bacelar, as primeiras informações. Boa noite pra você.
Muito boa noite. Já dei boa noite à bancada aqui. Dá boa noite aos ouvintes também. Mandar um grande abraço pra... Como é o nome dele?
Almir de Camassari.
Almir, meu irmão. Um abraço, viu? É isso mesmo, a gente tá aqui pra concordar, discordar, tá certo mesmo. Deixa eu só responder, porque a gente fala aqui o que a gente observa diariamente, viu, Almir? E, infelizmente, eu sinto te contrariar, mas não sai não, viu? Torcedor pode fazer o que quiser, como eu disse, espernear, chorar, bater palma, rebolar de cabeça pra baixo, fazer o que quiser, que ele não sai. E o pessoal que tá aqui comigo, eu acho que, se não 100%, sabe que o que eu tô falando é verdade, viu? É, o grupo trabalha de outra forma. O Rogério Ceni, a gente vê dentro das escalações que ele é pirracento, piorou com o torcedor. Então, assim, não vai ser pressão, não vai ser grito. O torcedor já gritou: Rogério Ceni, eu não preciso de você. Já mandou ele tomar naquele lugar, já fez, já aconteceu. E ele nem aí, nem ligando. Então, assim, não sai não, viu? Ele só sai se ele quiser de fato, ou se o grupo em algum momento quiser mudar o ciclo aí depois de um longo período. Ele já teve diversos fracassos que poderiam colocar ele na rota de saída do Bahia e ele não saiu, assim como ele poderia ter pedido pra sair também, ele nunca passou nem perto disso. O Rogério Ceni, Fábio e o Flávio, e Flávio principalmente aqui que são mais próximos ao trabalho do Bahia, o Rei também no debate da gente aqui, o Rogério Ceni, ele tem um plano muito claro que o grupo certamente ofereceu a ele, que é um plano de carreira dentro do grupo, fora do país. E isso ele não vai abrir mão, porque ele não vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Sabe por que eu digo, torcedor, que o Rogério Ceni não vai sair? Porque quando ele chegou aqui no Bahia, na entrevista coletiva, Flávio vai se lembrar disso, a primeira coisa que ele disse foi: eu estou no melhor lugar para trabalhar no futebol brasileiro hoje. Foi isso que ele disse. Você acha que um cara desse vai sair porque o torcedor tá mandando ele tomar naquele lugar? Porque o torcedor tá esperneando, porque o torcedor tá pressionando ele?
Já foi jogador, né? Então ele sabe que é pressão, tá acostumado.
Ele sabe, tá acostumado. Então, assim, quando eu falo isso, não é pro torcedor ficar chateado comigo, não. Até porque, acima de qualquer coisa, eu sou torcedor do Bahia também. É pro torcedor entender que hoje a banda toca diferente. Infelizmente, acho que a gente deveria ter mais autonomia, que a gente deveria ter mais proximidade, mas não é assim. Então, só pra responder ao Almir, e aí mandar um grande abraço pra ele. Felizmente não é mais como era antes não, viu, meu irmão? E do Bahia, Fábio, vamos começar primeiro com notícia não tão boa, né? Essa aí todo mundo já sabe, mas é pra atualizar a situação. Ontem teve jornada, a gente não trouxe as notícias. O Ronaldo, ele não vai fazer cirurgia, mas apesar disso, Fábio, o Ronaldo só volta a atuar após a Copa do Mundo. A expectativa do Bahia é que ele esteja disponível pra partida contra o Atlético Mineiro dia 22 de julho ainda. É um longo período... Seu aniversário?
Meu aniversário, 22 de julho.
Seu presente aí, ó. Ele vai voltar tomando...
Pizza!
Vai ter pizza aqui. Ele vai voltar tomando um frango. Meu em homenagem Deus a você. Flávio Desordeiro. Mas é isso, viu, Fábio? Notícia boa pela o não procedimento cirúrgico, mas Ronaldo só volta após a parada da Copa do Mundo. Antes do Ronaldo se machucar, eram 16 jogos, acho que ele perde 14 jogos, no mínimo aí, a gente vai olhar direitinho, entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, 14 jogos não, perdão, porque o Bahia não tem competição sul-americana mais, né, infelizmente, mas aí ele perde pelo menos quase 10 jogos aí, Fábio, eu vou olhar o certo depois, quantos jogos são à frente, mas é um longo período sem o Ronaldo, que só volta após a Copa do Mundo. Essa é a primeira do Bahia aí, a gente vai trazer mais notícias durante o programa, mas eu acho que é legal até pra bancada debater sobre o tema.
Já emende aí, Gabriel, por favor, essa notícia do goleiro da Chapecoense, né? Que tá sendo ventilado, que o Bahia vai pagar a multa aí pro goleiro da Chapecoense vir, que já estaria tudo acertado, né, entre atleta e clube, e que faltaria o aval da Chapecoense. Embora, se vai pagar a multa, não tem aval nenhum. Dizer apenas ao clube: eu quero, toma aqui, vou fazer o Pix e tchau. Mas me diga quem é esse goleiro, me traga detalhes. Aí depois os caras já conseguiram, já mostraram até uma foto dele com o Rogério Ceni quando os dois eram goleiros, né? Então até isso os caras já acharam. De qualquer forma, pra trazer um cara desse, com a idade que o Gabriel vai dizer, tem que ser realmente por indicação de alguém. Então, aí a gente passa a entender, mas eu quero ouvir primeiro a notícia de Gabriel.
Fábio, esse seu questionamento na reta final aí foi até importante pra gente trazer mais detalhes pra resposta que eu dei ao Almir, né? Um cara que consegue indicar um ex-companheiro dele pra trabalhar, ele tem total respaldo dentro de um projeto. O goleiro que o Bahia trouxe já tá acertado, tá? Ele já chegou em Salvador hoje, já tem imagens dele no aeroporto, já falou como jogador do Bahia, abre aspas pro Léo Vieira, goleiro de 35 anos, que deixou a Chapecoense pra vir pro Bahia em definitivo. Muito feliz, motivado, espero que consiga ajudar o Bahia a conseguir todos os triunfos para que tenhamos um ano vitorioso. Enorme desafio, mas muito feliz e motivado. Vou continuar no meu máximo para ajudar. Espero ser muito feliz. O torcedor pode esperar um atleta muito dedicado que vai somar com os demais. Muito feliz mesmo com essa oportunidade, disse Léo Vieira na chegada ao aeroporto em Salvador. Léo, Fábio, ele era titular da Chapecoense e vai chegar ao Bahia após a luxação no cotovelo do goleiro Ronaldo. No total, o goleiro fez 66 jogos pela Chapecoense, maior marca por um clube na carreira. Foi o maior clube que o Léo já jogou em quantidade de jogos.
Ele desde quando lá na Chape?
Ano passado,
acho. Ele chegou no ano passado, foi isso mesmo.
Meio do ano passado.
Ele chegou no ano passado. O Léo, ele começou a carreira no São Paulo, que foi onde ele conheceu o Rogério Ceni. Ele trabalhou com o Rogério Ceni. Era quinto goleiro, eu acho, quarto goleiro, se eu não me engano. Na época do São Paulo tinha como os goleiros principais o Rogério Ceni e o Denis. Denis que já rodou, já agarrou no Esporte e tudo mais. E não teve sequência no São Paulo. Ele já trabalhou também no Paraná, no Atlético Paranaense, no Atlético Goianiense, no Rio Ave de Portugal, Inter de Limeira e Juventude, Fábio. O Bahia vai pagar a multa do goleiro ao Chapecoense. Não foi revelado esse valor, mas a multa é menor do que o Bahia pagou pelo empréstimo do João Paulo ao Santos. Então daí a gente já tira questões de valores que não são valores tão altos assim. A expectativa, Fábio, é que ele seja goleiro reserva do João Paulo, tá? Ele
será?
A expectativa é essa, eu também não sei.
Não sei. Inclusive, eu vou colocar uma pimenta aí, Gabriel, pra você e pro Flávio depois analisar também. Eu não sei nem, isso pra mim pode ser até um indicativo de que o Bahia não tem interesse na compra do João Paulo.
Não.
Não, não.
Não.
As informações que chegam é que o Bahia está muito, pelo contrário, muito interessado em adquirir o João Paulo em definitivo.
Eu trouxe aqui primeiro, viu? Ninguém trouxe isso antes.
Assim, tomara que você tenha errado, que você tenha dado uma furada, barrigada.
Me surpreendeu muito a notícia que o Gabriel deu agora, de que a ideia é que esse goleiro seja reserva do João Paulo.
Também acho.
Porque eu assisti o jogo entre Vasco e Chapecoense.
Jogão que ele fez.
Ele fez um jogaço.
Fechou o gol.
Um jogaço. Eu acho até que o Bahia contratou ele.
Foi nota 10.
Por conta de oportunidade de mercado, já que a janela pra fora tá fechado, a janela aqui dentro também já tá fechada. Desde o dia 3 de março, ele só pode contratar agora jogadores que estavam jogando os estaduais. Eu vi a partida dele e aí me assusta muito quando o Gabriel disse: ele vem pra ser reserva de João Paulo. Eu acho que não.
Eu também acho que não.
Eu tenho certeza.
Titular da Chapecoense, Chapecoense fazendo uma boa campanha na Série A.
O cara tá em forma há 2 anos jogando,
pô. Ele tem 35 anos, nunca foi titular de time grande nenhum. Nunca.
Tá sendo agora na Série A, né?
Pois é, é a primeira vez que o Léo Vieira vai jogar num time grande na sua carreira. Como tem oportunidade como titular, né? Assim, porque o João Paulo não tá fixado como titular. Mas é a primeira vez que ele vai estar. Ele foi reserva do São Paulo.
Mas por que trazer o goleiro para ser reserva se tem base mesmo? 90,
90, ele foi reserva de Ceni. Ele foi, era da base e reserva de Ceni na década de 90.
Eu não entendo isso, não.
Esse é um ponto, Fábio, pra gente trazer mais detalhes ainda pra discussão, que deixa cada vez mais escancarado que o Bahia vai de fato negociar Marcos Felipe em definitivo, né? São três goleiros, agora resta saber pra onde vai fazer negócio, porque eu duvido muito que o Bahia vá fazer negócio com o clube turco por toda a confusão que envolve essa questão do Marcos Felipe. Resta saber qual vai ser o destino do Marcos Felipe. Eu acreditava no momento que eu soube dessa negociação que talvez o João Paulo não fosse ficar ficassem os três goleiros. Só que a gente vai atrás também das informações e das notícias. O Bahia tem total interesse, muito interesse, não é pouco não.
Tem dois motivos por isso.
De ficar com o João Paulo. Primeiro é que o grupo confia muito nele, ele tem muito respaldo pra estar aqui. O outro motivo eu não sei qual é. O motivo que eu sei é esse: é que o grupo tem muito respaldo, muita confiança no João Paulo.
O Santos ainda deve.
E ele se sente muito bem.
Ainda deve ao Bahia, porque o Santos pagou 32 milhões, 35 milhões na compra de Tassiano. Aliás, Santos e Fluminense, tá certo? Deve ao Everaldo e o Santos deve ao Bahia. Então, existe aí uma vontade de fazer um bem bolado pra poder... Bolo é bolo, coisa errada, como digitado, né? Pedro Senseque fala essa zorra. Mas, existe a tendência de que o João Paulo realmente fique no Bahia. Existe essa forte tendência que o Marcos Felipe seja negociado. Essa informação já tinha trazido... Há um mês atrás, 20 dias atrás, quando a gente entrevistou uma pessoa próxima de Marcos Felipe, que ele estava bem lá na Turquia, muito embora a família não esteja tão bem assim, mas ele estava assim, muito interessado. Agora, o João Paulo é um bom goleiro, tá certo? É um bom goleiro. Eu acho que não há nenhum motivo para o torcedor do Bahia estar nessa sangria desatada. Ele falhou, é verdade, mas, pô, velho... A gente vai crucificar, vai condenar um jogador por causa de um jogo?
Um jogo não, irmão.
Não, é um jogo.
Não, mas não pode. Todas as vezes que esse goleiro entrou.
Não,
todas do Campeonato Baiano.
City 1, não.
Ele é goleiro, cheira gol, irmão, chama gol.
Não concordo.
Ele, Rapaz, peguem a estatística dele no jogo do jogos do Bahia. Não, ele é inseguro. Irmão, e tem três anos aqui, anos que ele tá sem jogar. Mas
precisa de sequência.
Aqui, ele está. Pronto, vai deixar o Bahia perder 3-4 jogos por causa dele.
Não,
o goleiro da Chapecoense tem que ser titular, irmão. Você deve estar com amizade com o empresário do cara. Não, porque nada justifica, irmão. essa sua defesa em cima do goleiro chama gol, velho.
Não, pô, nada disso. Você tá enganado. Veja, o João Paulo é um bom goleiro. Eu tenho certeza de que ele vai adquirir uma forma muito rápida agora com sequência.
Dois frangos que ele tomar, você vai mudar de ideia.
Nos próximos dois jogos, nós vamos ver, será um teste de fogo dele, tá certo? Cap e Palmeiras. Palmeiras é o teste básico dele. Assim, eu acho que o Palmeiras vai ser realmente o divisor de águas para a questão da confiança. Ele indo bem nos dois jogos, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião.
Aí ele indo mal, perdendo dois jogos por causa dele, aí vai pedir pra mudar o goleiro. Porra, meu irmão, isso aqui não é experimento não, velho.
Mas não é assim.
O cara tem que ganhar condição. É treinando, ele tá gordo, ele tá fora de forma.
Eu acho também que ele tá fora de forma.
Então pronto, quando ele tiver em forma e restabelecer a confiança, ele volte.
O Fábio.
É simples, goleiro não tem que ser testado em campo não, irmão.
É a única posição.
Pois é.
Que não existe teste, não existe jogar sem confiança, não pode.
Não pode, velho.
É a posição que não pode errar em
exato,
campo.
Fábio. Que seja um cara que dê certo, eu tô torcendo por ele aqui, mas goleiro não é pra ser testado.
Não, mas não é teste.
Só pra trazer mais informações aqui importantes também pra essa questão, o João Paulo, ele tem 7 jogos no Bahia, ele só não tomou gol em um.
Eu tô dizendo,
no total ele tomou 2,
mas não, Gabriel. Mas não por isso, não por isso.
Mas 4, ele não, ninguém confia nele não,
mas,
Gabriel.
Não por isso. Porque 7, o Bahia, 8, o Bahia toma
e em
gol,
7 jogos ele tomou 9
todo
gols.
Todo jogo, com o João Paulo sem João Paulo.
Mas observe que ninguém fala de Ronaldo, João Paulo não é um goleiro confiável.
Pronto, Fábio, não são 9 gols em 7 jogos, isso diz
jogos
muito.
Mais fáceis, fáceis.
São 9 gols. Ah, os dois gols que ele toma contra o Atlético de Alagoas quando o Bahia ganhava,
eu sou sobrando. Eu sou a peça que salva vocês, Nelson Rodrigues.
Como é, pai?
Você dava pra fazer aquela série Um Maluco no Pedaço.
Eu entendi o que ele falou.
Eu sou a peça que salva vocês, Nelson Rodrigues.
O cara que um dia desse tava pedindo Azevedo no banco, como é que salva?
Azevedo, rapaz.
É, pois é, bora ouvir o torcedor aí, bora.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí da bancada. Rapaz, esse treinador do Vitória é o Thiago Carpini. Livrou o Vitória do rebaixamento. Quando veio, quando foi novamente todo tirado, todo arrogante, é esse aí também. Livrou o Vitória do rebaixamento e agora está todo arrogante, todo tirado. É a mesma coisa, é Thiago Carpini 2. Essa é a verdade. E o Vitória não vai para canto nenhum com esses cavalinhos. Boa noite a todos.
Reinaldo, você concorda que com esse time aí, o Vitória não vai a canto nenhum? E outra, Reinaldo me lembrou um negócio importante. O goleiro Gabriel do Vitória é a mesma coisa de João Paulo. Você vai dizer que ele é ruim? Não tô dizendo que é ruim, não.
Ele não passa confiança
zero.
Ao torcedor do Vitória e nem a sua defesa.
Zero, o goleiro chama gol também. Tem goleiro que o cara chuta do meio campo porque não confia no cara. Observe, teve um jogador do Remo, aquele grandão, como é o nome dele? Desengonçado do Remo. Que foi pego na aposta.
Aleph Manga.
Aleph Manga. Depois que o Remo começou a fazer gol, ele deu um chute do meio campo. Isso é, o jogador conversa entre si, ele sabe quando o cara não tá boa fase, pô, chuta de qualquer lugar, Reinaldo.
Ó o Gabriel ontem, inclusive no segundo gol, ele nem teve reação, né? Inclusive na transmissão, o Mendonça disse, era uma defesa, era um chute defensável. E ele nem sequer teve reação. Então é um goleiro que você não tem confiança, o goleiro Gabriel. Agora, sobre não ir para lugar nenhum com esse time, eu vou dizer o que eu disse ontem, Fábio. O Vitória tá na conta do chá. Os 11 que jogam competem, tá? Os 11 titulares conseguem competir. Quando você vai pro banco, aí, meu irmão, é um Deus nos acuda.
Mas cadê Wagner Leonardo, Pedro Raul e quem foi outro que foi cogitado?
O Mandaka.
Mandaka, cadê? Wagner esses três Leonardo, iam mudar o nível do
Wagner
elenco do
Leonardo,
Vitória.
Eu soube ontem lá do gramado que já tava tudo acertado.
Tudo certo, é.
Sabe por que ele não vem?
Ah.
Por causa das postagens da torcida. Aquilo que você disse, esqueça, não vem.
É quem tem a caneta de contratação no Vitória é Gabriel dos Imbatíveis.
Eu acho um absurdo.
Contratou Marinho e
eu
agora
aqui,
descontratou.
Eu falei com todo o respeito que eu tenho.
Irmão,
assim, ou Vitória tem governança na sua diretoria para fazer com que ela, a vontade do maior, que é o clube, prevaleça frente a alguns, vamos falar aqui, centenas de torcedores, os imbatíveis não representa a torcida toda do Vitória.
Pois é.
Com todo o respeito que eu tenho, porque é uma belíssima instituição, mas eu não posso acreditar que o Gabriel ou quem quer que seja detém o poder da caneta pra dizer quem vem e quem não vem. Mas
quando a gente fala da caneta, assim como é ironizando. O que a gente quer dizer é, com medo da pressão, não, mas que aí, a responsabilidade irmão, é de Fábio Mota, não é Gabriel que tá assinando. Vitória, pô. Quando eu falo, sim, mas quando eu falo tem a caneta, peraí, deixa eu só explicar, concordo. Quando eu falo que tem a caneta, não é porque é ele que assina.
Eu sei, não.
É porque o seu presidente não, claro, não tem peito, não tem pulso.
Pra chegar e valer.
Pra chegar e dizer, eu não tô nem aí pra comprar a briga com a organizada.
Disso que você tá falando, concordo. Dudu, quando chegou ao Vitória, Dudu. No dia que chegou, levou ele lá na sede dos imbatíveis
pra conversar. Que aval é esse? Que igrejinha é essa?
Que relação é essa?
Que relação é essa?
Porque teve um problema quando o Dudu saiu daqui, né?
Mas que relação é essa que o Fábio Mota precisa pedir aval pra torcedor e organizada? Com todo respeito. Que aval é esse, rapaz? Quer dizer, o Wagner Leonardo saiu do jeito que saiu, de forma arranhada do clube, é verdade. Tá certo? A gente sabe que torcedor às vezes pega um pouco de ranço, mas me diga, o Wagner Leonardo perde pra quem na defesa do Vitória?
Ninguém, véio? Esqueça. Ninguém.
Então, se você me disser que o Vitória for rebaixado no final do ano, quem vai ser o culpado? Vai ser Fábio Mota ou Gabriel dos Imbatíveis?
O Vitória, né?
Pois é. Então é preciso que o torcedor, às vezes, o remédio é um pouco amargo, a gente sabe disso, e já aconteceram outras vezes. O torcedor sabe disso. É, jogadores que jogaram no Bahia, no Vitória, por exemplo, Osni é ídolo nos dois clubes, no Bahia e no Vitória. E aí? Vai dizer que Osni não é ídolo no Vitória? Porra, pelo amor de Deus, tem um pouco de. Rapaz, tem momentos, viu, pessoal, torcedor do Vitória, que é preciso ter um pouco de calma e ver o que é melhor para o clube. Mesmo que aquilo ali machuque seu ego um pouquinho. Vamos lá. Teve que a história não se vende e tudo mais, né? Agora nós estamos do Bahia, mas que, e daí? O Wagner Leonardo chegaria aqui no Vitória, colocaria alguém no banco,
Camutanga
no banco, e ele assumiria a liderança do grupo, com Kaká e com...
Era Kaká e Wagner Leonardo.
Não é possível. Então, assim, o Fábio Mota, me desculpe, mas o Fábio Mota tem uma relação muito estranha com o torcedor do Vitória. Muito estranho mesmo. Isso não é respeito, não. Isso
torcedor organizado, você está falando.
Isso é subserviência. É. E não pode ser dessa forma, não. Todo respeito.
Vai lá no YouTube da BNews TV, deixa a sua mensagem, opina, participa, interage. Bota qual o número da gente mesmo aqui? 996542750. Deu branco, é o cansaço. 996542750. Eu já ia dar. Já dá outro número de lá. Vambora, bota o torcedor com a gente aí, vai.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, bancada do BNews. Rapaz, eu sou torcedor do Vitória, mas não sou um torcedor maluco. E eu tinha sim e plena certeza que o Vitória não ganhava aquele jogo, porque a gente vê diariamente, quando o Vitória tá com o time titular é uma coisa, quando bota os reserva, é merda. Foi com o time todo misto ontem. Meu Deus, quando eu vi a frente, eu falei, meu Deus do céu, já foi. Certo? A gente tem que ser realista. Não temos elenco. Tem um time titular, meeiro. O reserva é uma merda. Não joga nem Série B.
Valeu. Obrigado, hein? Que situação, viu? Olha o desabafo forte do torcedor do Vitória, Reinaldo.
Mas é o que eu disse. O time titular consegue competir. Não é o melhor dos mundos, mas consegue competir. Quando ele precisa mudar, e aí ele olha pro banco, ele tem Fabre, Lucas Silva, Osvaldo, Anderson Pato, Jamerson Neres, Kaique Gonçalves. Pronto, aí acabou o mundo. Se você perde, Fábio, 2-3 jogadores aí desses que estão competindo no time titular, um abraço. O time não vai manter essa mesma pegada que vem tendo em casa, tá, torcedor? A pegada do Vitória é em casa. Ele precisa ainda mostrar fora de casa o que ele mostra em casa, que é a raça, vontade, determinação. Inclusive até o Jair pegou ar naquela coletiva, né, com o Galindo, e ontem mais uma vez o Galindo trouxe um número negativo, o Jair não gostou e deu até uma resposta a ele curta, né? Então, ou seja, já tá uma relação ali meio estremecida os dois. Mas deixa isso pra lá, vamos tratar do nosso. Mas é isso aí, titular é um, quando vai pros reservas é outro, completamente diferente.
Valeu, e aí Flávio Lordeiro, o que é que você acha?
Eu acho que o torcedor tem razão, mas o Reinaldo trouxe aqui uma exposição de motivos de que o time titular, ele teve pouco tempo para treinar junto. Eu acho que o Vitória, assim, eu falei com o Rei ontem, eu acho que o time do Vitória tá mal treinado. Bombando em campo.
Aquele ali é um time que não treina junto.
Mas não é o time reserva?
Mas vamos lá, treina junto, sim.
Reserva com um catadinho não. Junto da base que
não nunca mas, tinha mas, treinado. Mas Rei, Rei, por mais que ele não jogue junto, o time do Vitória, vamos lá, pegar os jogos que o Vitória fez em casa. O único jogo bom que o Vitória fez em casa foi contra o Flamengo. Tá? Contra o Flamengo, eu acho que jogou mais compactado. Fora esse, terrível, todos os jogos. Coletivamente e individualmente. As linhas espaçadas, não tem jogadas de um, dois, ultrapassagem, jogada ensaiada. Observe, você tem que observar, torcedor rubro-negro tem que observar, como é que ele vê se o time está bem ou mal treinado. É se os jogadores estão nas posições certas, no momento certo, fazendo as articulações. Qual é o jogo associado do Vitória hoje, Rei?
Não tem.
Joga, bola ensaiada tem?
Bola ensaiada tem
algum. Cruzamento na área. Bola ensaiada. Você viu algum?
Não.
Então, assim, eu tô aqui fazendo um questionamento e não tô dizendo que o Vitória está mal treinado, mas eu acho que o Vitória precisa ser melhor treinado. Não pode o Vitória jogar com as linhas espaçadas. Ou ele joga em bloco baixo, ou médio, ou alto. Não dá pra jogar defesa em bloco baixo e o meio de campo em bloco médio. Tem que jogar de alguma forma concatenada. Então, o Vitória precisa se rever a questão do Jair Ventura para que o time principal e o alternativo possam desempenhar um bom papel. Por mais que seja alternativo, ele joga contra o time titular. Aqueles jogadores, a maioria joga, né? Então, já podia se conhecer um pouco mais. Então, o Vitória está realmente precisando mostrar um pouco mais do que tem mostrado tecnicamente e coletivamente.
E a prova que foi um bando ontem foi o Edenilson de lateral direito. Você tendo o Jean no banco. Jean é da posição. Bota o cara da posição.
O que é que justifica isso?
Anderson Pato, ele é ponta esquerda. Ele botou ontem como ponta direita.
Jogou do lado
errado. E o jogador já não tem uma qualidade técnica absurda. Aí você ainda pega, tira ele da posição que ele jogou todo o Campeonato Baiano.
É verdade.
Vamos lá. Daqui a pouco mais notícia do Vitória, notícia do Bahia. Bota o torcedor com a gente.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, bancada. Aqui quem fala é César de Cajazeiras. Ô Fábio, essa seleção brasileira só vai melhorar quando os pivetes de aço ganhar a Europa e estiver jogando todos juntos na seleção principal. Cauê, Forquim, Juan Pablo, Del e David Martins. Pode anotar aí.
Que é isso? E aí, Gabriel Bacelar?
Bora ver se vinga, né? A gente torce primeiro que faça, dê bons frutos ao Bahia, né? Depois a seleção brasileira. Porque, sei, eu vejo jogadores do Bahia com chance de potencial futuro, mas é muito cedo, muito novos ainda.
Flávio Lordelo.
Eu vejo, vendo a seleção brasileira que eu tenho hoje aí, eu vejo que os pivetes de aço têm total condição de chegar à seleção brasileira.
Total. Você acha João Paulo bom, irmão? Pelo amor de Deus. Não. Então acho imagina se pivete de aço. Mas... Imagina se pivete de aço.
Mas você acha Neymar bom, irmão?
Você tá comparando Neymar com o João Paulo? Aí acabou, vou pra casa mesmo.
Mas assim, brincadeiras à parte, você vê os jogadores. Os jogadores do Brasil hoje jogam de uma forma muito burocrática, né? Muito sem tesão. Né? O Juan Pablo, o Del, são jogadores que têm total condição, daqui a uns dois anos, figurar na seleção brasileira, sim.
Beleza, são 8 horas mais 54 minutos. Bota mais um aí, Everton Bruno.
Boa noite, bancada dessa rádio mais querida da Bahia. Ficou mais que provado ontem que esse time alternativo do Vitória não tem ninguém que possa figurar nem no banco de reserva, quanto mais ser titular. E o Vitória é o clube que mais especula jogador. É o Vitória, com notícias implantadas, que não tem nada de concreto, nada de real. E se o presidente fosse macho, não ia por conversa de torcedor, não ia por imbatível, não ia por ninguém. Ia pela necessidade do clube. Dilson Oliveira, do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Valeu, valeu, meu irmão, valeu. O Reinaldo Oliveira, ele fala que não dá pra aproveitar ninguém. Você entende dessa maneira ou você destacaria alguém naquele time de ontem que poderia ser aproveitado?
Não, você tem sim, tá? O Diego Tárzia ontem fez uma partida boa, buscou o tempo todo, parte pra cima. É o jogador que me chamou a atenção positivamente.
O Tárzia é canhoto?
Ele é canhoto.
Mas ele não caiu pelo lado direito, não. Ele caiu mais
não, pelo lado esquerdo.
Lado esquerdo.
Foi o lado esquerdo o tempo todo ali, junto com o
Jamerson. Poderia ter invertido ele com o Pato, ele por exemplo.
Ele chegou a fazer o jogador flutuar. Mas o Pato não jogou em momento algum pelo lado esquerdo. Mas o Diego Tárzia chegou a flutuar pelo lado direito, mas muito pouco. Então é muito cedo, hein, gente, para avaliar. Mas me chamou a atenção e é um bom reserva, tá, torcedor? É um bom, nesse momento, um bom reserva. Você tem o Zé Breno, que eu sempre gostei do futebol dele, também pode ser um bom reserva. Luan Cândido na zaga, não falhou nos gols. É um jogador também que pode ajudar aí. Então, ou seja, são poucos, Fábio. Muito poucos, a gente está falando de uma Série A de Campeonato Brasileiro.
Flávio Lordelo, dá para tirar alguém do jogo de ontem para dizer assim, bom, esse aí pode pelo menos entrar no segundo tempo, ou numa ausência de alguém pode ser aproveitado?
Eu tô com o Tarzi, eu tô com o Rei também do Tarzi, eu acho que ele fez um bom jogo ontem, apesar da derrota, correu muito, né, a gente sabe que o Renzo Lopes foi machucado, o Jair até falou ontem que se ele sentiu no final do jogo contra o Mirassol, salvo engano, mas o Diego Tárzia fez um bom jogo. Agora, tem que aguardar um pouco mais o Anderson Pato, um pouco mais o Pablo. Eu acho que o nervosismo pegou...
Pablo também tá tendo algumas oportunidades.
Tá perdendo
oportunidade. E no Campeonato Baiano, inclusive, ele também não foi bem.
Ele não joga há 8 jogos.
No jogo que ele foi bem, foi sacado. Dele.
Pronto.
Não foi isso?
Ele tinha feito um gol no jogo.
Foi.
Aí foi expulso.
Foi expulso.
E depois disso não entrou mais. Foi. Não teve mais oportunidade.
Contra o Porto.
É o que eu digo. Você não oportuniza. Você não dá muita chance aos jogadores. Ele entra um jogo, passa 10 sem jogar. Aí você quer que quando ele entre,
ele
esteja com ritmo de jogo, coma a bola? Não vai.
É difícil.
Vitória peca muito nessa transição aí, base profissional.
Alguma coisa me diz que essa comissão do Vitória não vai durar muito tempo, não.
A comissão técnica?
Eu acho.
Tem 3 jogos agora fora de casa em sequência, né? Se
quem são?
O Vitória pega o CRB agora sábado, Copa do Nordeste, Cruzeiro. Na quarta-feira e Chapecoense lá no outro domingo. Desse domingo que vem a 8.
É. Se o Vitória perdeu os 3 jogos...
É isso que tá todo mundo questionando. Até Chapecoense, ele tá fora.
Eu acho que ele tá fora.
Vamos ver. Vamos esperar mais um aí antes do intervalo, mais um áudio.
Boa noite, bancada. Quem tá falando aqui é Jorge de Santa Inês, a terra do dinossauro. Rapaz, o Vitória titular. Já não tem essas Coca-Cola todas, esses reservas, uma porcaria. Agora, com tudo, 2-3 dos titulares, bota esses caras. Vai ficar bem pior do que o que tá. Pelo amor de Deus, contrata Vitória, contrata Fábio Moto. Fica atrás de obras, anunciando obras e o time... É ruim desse jeito. O que vocês acham disso aí?
Valeu, intervalo comercial 8h58. Já Reinaldo responde sobre contratações, sobre especulações. Vamos ali, volto já.
Craques da Itapuã!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Neste sábado tem encontro de rubro-negros pela Copa do Nordeste aqui. Itapuã. O rubro-negro baiano Vitória vai até o estádio Rei Pelé em Maceió encarar o rubro-negro alagoano. CRB. Pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Bola rolando às 17h. Mas a nossa equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 4h. Com todas as informações de Vitória e CRB. Narração Fábio Gomes, reportagem Reinaldo Oliveira, comentários de Flávio Lordelo. E quando a bola parar de rolar, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
A minha opinião, ninguém muda. Só minha mãe pode mudar.
É neste sábado, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, Vitória e CRB, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
CYC 295 97,5. Itapuã FM. Craques da Itapuã.
Fábio Gomes.
9h03. Voltamos. O torcedor participa 996542750. Lembrando, né, que o Vitória volta a campo sábado, com transmissão aqui da Itapuã FM a partir das 16h, né? Vitória viaja a Maceió, vai pegar o CRB, tá certo? Vamos lá voltar para falar do Vitória? Voltar com informações do Rubro Negro, o pessoal perguntou sobre contratações. Tem novas especulações, dá para contratar até quando? A informação é sua, Reinaldo!
Muito bem, viu, Fábio? O Vitória tá no mercado, a janela ela fecha amanhã. O Vitória tá correndo contra o tempo. Conversei ontem com muitas pessoas lá no gramado do Barradão e me disseram sobre o Pedro Raul. Ele não quer vir. Acabou. Ponto. Inclusive até disse, não é questão de salário, ele não. O salário dele lá é 780 mil, foi o que me disseram lá ontem. E que o Vitória estaria disposto a pagar 50%. O Corinthians chegou a aceitar. O problema foi que o jogador não quer vir. Então, Vitória já descartou aí o Pedro Raul como possível contratado. Wagner Leonardo não vem mais devido a toda essa situação. O jogador não se sente confortável também foi a informação que eu obtive. E o Mandaka, o Vitória fez a proposta de $1 milhão. O jogador está interessado, mas o clube não quer nem ouvir o Vitória. Foi o que me disseram ontem. Diz que a proposta não fez nem cosca lá na equipe lá do Juventude. Então é outro jogador que não vem. Paralelo a isso, o Vitória ele está estudando a situação de dois atletas, já que o Vitória está interessado em camisa 9. Um é o René, jogador de 22 anos, da Portuguesa, atacante. Ele joga tanto pela beirada como centralizado. Um jogador que fez esse ano 11 jogos, marcou 7 gols, 2 assistências e nos últimos 3 jogos marcou 4 gols. Inclusive marcou gol agora na Copa do Brasil contra o Paysandu. Foi. Marcou 2 gols contra o Paysandu na Copa do Brasil. Então é um jogador que o Vitória está estudando a possibilidade de anunciá-lo amanhã, caso o sistema de scout lá avalie o jogador como positivo. Eu vejo sim como uma boa aposta. E o outro jogador, esse já não me chamou tanta atenção, né? Que é o jogador André Luiz, da equipe do Mirassol. Atacante que veio do futebol chinês, mais um, oh meu Deus. Veio lá do futebol da China, ele não conseguiu se adaptar lá ao Mirassol.
Chegou quando, Reinaldo, Mirassol?
No início desse ano. E não se adaptou. Não se adaptou.
Chegou ao Mirassol e não se adaptou.
E o Vitória está estudando também. Ou um ou outro. Eu preferia o René, jovem, 22 anos, vem tendo números bons, mas a diretoria do Vitória pensa em relação a isso aí, Fábio.
Sendo muito honesto, tá? Pra mim, nenhum dos dois nomes me agrada.
Mas você não tem no mercado, Fábio? Pra mim também não me agrada, não.
Mas
você
vai tirar quem?
Flaco
Lopes? Não acho, não é nem a questão.
Você vai tirar Pedro?
Pronto. Mas é isso. Não é que essa questão de tirar, não vou indicar ninguém, porque não é o meu papel. O que eu quero discutir aqui é: Vitória tá indo ao mercado. Quantos jogadores tem no elenco que você trouxe aqui?
42.
42 jogadores no elenco. Vitória tá indo ao mercado e não está trazendo reforços.
Até amanhã só, né?
Vitória está fazendo contratações. Porque esses dois jogadores, se vierem, são dois jogadores que vão chegar aqui pra ver o que é que vai dar.
São apostas.
Pronto. Ah, trouxe Pato, que é destaque no Campeonato Baiano. Não é reforço.
Aposta.
Pois é, mais uma aposta. Trouxe agora o menino da Portuguesa, que também brilhou lá, que foi volante.
Zé Vitor.
Tá cedo pra queimar, a gente já disse isso, ninguém tá queimando o atleta. Mas, pô, e cadê o jogador que a gente vai dizer assim, vai chegar e vai jogar?
Seria Pedro Raul, o Wagner Leonardo e o Mandaka, né?
Nenhum dos três.
E a gente até conversou sobre isso.
Isso.
Ele iria mudar elevar o nível, exatamente. Ia mudar o patamar do Vitória.
Então, eu realmente me pergunto. Sabe por quê, torcedor? Porque o futuro do Vitória, do jeito que tá, não é um futuro de rebaixamento, não é disso que eu tô falando. A minha preocupação é financeira e de gestão. Vai se tornando um futuro meio nebuloso. Porque contratar é caro, mas demitir é mais caro ainda. Contratar é fácil. Você faz um acordo ali, vai ali, fecha o contratinho, tem a liberação. Pra mandar embora é um problema. Então a gestão de futebol do Vitória precisa ter muita certeza quando for ao mercado. Embora futebol não é um negócio, não é uma matemática exata, não é uma ciência exata que você diz assim, a gente vai contratar e tem a garantia de que vai dar certo ou de que vai dar errado. Mas eu sinceramente queria jogadores de melhor qualidade. Ah, Fábio, vai fazer como pra contratar? Não sei. Se não tivesse gastado com tanta bobagem, com tanta besteira, poderia, ao invés de ter trazido 42 atletas, ter trazido a conta do chá, apostado na base e na conta do chá, ter trazido jogadores mais caros, com investimento maior e com atletas que renderiam mais. Mas eu vou ouvir do nosso comentarista sobre esses dois jogadores, ele que estuda o futebol, que assiste de repente esses atletas, que pra mim eu não contrataria. Pode chegar aqui, eu não sou profissional de esperar ver o que é que vai dar. Eu nunca fui assim na minha carreira. Eu digo o que eu penso antes. Se chegar aqui e der certo, ótimo. Mas pra mim é muito conveniente dizer, bora esperar chegar primeiro pra ver o que é que vai dar. Mas eu quero ouvir Flávio Lordelo com a opinião dele.
É, o prognóstico não é bom. O prognóstico desses atletas não é bom, assim como não foi bom também o prognóstico de Alexandre Pato. Eu falei aqui sobre fundamento. Anderson, Alexandre, ó. Se fosse Alexandre Pato, tava bom, né? Mesmo fora de forma. Mas o Anderson Pato chegou da Juazeirense e eu falei aqui que ele era um atleta que podia ser voluntarioso, torcedor do Vitória, mas não tinha o básico, que era fundamento. Quando você passa pela base, e é um processo que você amadurece, você adquire algumas características que são os fundamentos de passe, de posicionamento, de saber correr, você avança e volta na diagonal, fechando espaço, tem a questão do chute, de finalização, tudo isso é fundamento. Saber se posicionar na linha de impedimento, atrás do zagueiro, deslocar zagueiro, tudo isso são fundamentos do futebol e o Anderson Pato obviamente não tem. Esses jogadores vêm de centros que não são centros competitivos. Um vem da Ásia, né? Na China? Não é isso?
O qual?
O futebol chinês, não é isso?
Não, mas qual o jogador? O André Luiz?
Luiz.
Ele tá no Mirassol, mas ele
veio da China.
Veio da China.
E não deu certo no Mirassol, né? E o Mirassol tem um crivo, né? Já mostrou no ano passado que tem algum crivo que você pode confiar. Se não deu certo no Mirassol, obviamente que não significa que você não deu certo em lugar nenhum. Mas é um prognóstico que não é bom. Não é bom, às vezes não dá certo em um lugar, dá certo no outro. Mas não é à toa que o Vitória tem, em média, Fábio Gomes, 20, 25 contratações e 20, 25 dispensas todo santo ano. Eu não me recordo a última vez que o Vitória conseguiu passar de um ano para o outro com o time base. Somente em 23 para 24.
Esse ano agora é um time base.
É, mas com atletas fundamentais ali.
Só saiu três.
Mas chegou Matheus Silva, chegou Tárzia, Caio Gonçalves, chegou o Kaká.
Mas é isso, você mas tinha não tem... um time base, mas quando você vai ao mercado, pronto, você prefere trazer então, 12, 13, 14,
mas,
15.
Mas tinha épocas que o Vitória terminava o ano, começava o ano com o mesmo time, base, né? Chegava algumas peças, como o Fábio falou, algumas peças cirúrgicas, um ponto esquerda, um zagueiro, um goleiro mais cascudo, né? O Vitória que teve grandes goleiros, né? O Casagrande é um bom goleiro, mas teve grandes goleiros, teve o Felipe, teve o Dida, que foi revelado aqui, então teve grandes goleiros na sua história, e obviamente que essa observação que você fez, Fábio, essa observação que você fez sobre guardar melhor os esforços, mostra que o Vitória age de uma forma desarticulada quando é contratação, e aí vai no oba-oba, né? Vira uma gincana, atrás o Fábio Gomes joga na Jacuipense, traz o Flávio Lordeiro, joga na Juazeirense. Não, meu amigo, não é assim que funciona. Futebol não é tentativa e erro, já foi. Já foi na época de Osório Vilas Boas, na época do Manuel Barradas, que era conselheiro do Vitória, que dá o nome ao estádio. Nessa época, década de 60, 70, era assim, podia até ser assim. Mas hoje, obviamente, que você precisa estudar mais para errar menos. Trazer jogadores que vão dar certo. Ou que, pelo menos, já tem algum experimento em outros clubes que você possa ter observado. E o trabalho de olheiro do Vitória, me parece, que não está sendo bem feito. Ou se está... O Fábio Mota não está considerando com papelinho. Eu não sei o que está acontecendo ali, mas não é de hoje que o torcedor do Vitória observa que a questão do futebol vinha do Maneca, agora com papelinho, e obviamente que isso vai se perpetuando até o momento que não dá mais. Quando não der mais, quando fadigar, e aí quando o Vitória não conseguir mais se livrar do rebaixamento, aí realmente vai ser hora de mudar a gestão, vai ser hora de mudar a diretoria, e aí começa toda a reformulação, né, Fábio? A gente sabe como é que funciona.
Deixa eu só dizer uma coisinha que até você vai dar risada até sobre isso. É, eu soube ontem, tá, que o Vitória, que o Papelim, né, estava conversando com os amigos nossos e ele disse: Vitória fez a proposta de $1 milhão por Mandaka. E o Juventude, ele não quer ouvir a proposta do Vitória. E ao ser perguntado, o presidente Fábio Mota disse: não fizemos proposta nenhuma por Mandaka, não. Então, ou seja, eu quero saber o que está acontecendo, por que não estão se entendendo? É para esconder o jogo? Tudo bem, a gente entende. Mas que seja verdadeiro dizer, se o outro disse, ó, não tem nada, e o outro tem que dizer, não tem nada.
Você passa a não saber em que confiar, né? Sinceramente.
É complicado.
Bora, vamos lá, mais áudio aí, já o Bahia de novo com o Gabriel Bacelar, bota o torcedor para falar.
Um abraço, Fábio. Boa noite, equipe Benilson, equipe Itapuã FM e todos os ouvintes. Fábio, pela primeira vez na minha vida, eu orei para uma partida de futebol terminar logo. Foi Bahia e Remo. Eu estava com medo daquela goleada ser ampliada. Então, analisando a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, para o Bahia foi pior. Horrível
aquela partida. Mas é numa derrota como aquela que podemos encontrar a chave para abrir as portas dos próximos triunfos. Seleção brasileira e França. Tadinho de Vinícius Júnior, que jogador mediano, viu? Olha, eu já vi craque jogar bola. Egoísta, individualista. E vamos em frente, sucesso para vocês aí, Daltro.
Um beijo, meu irmão, um beijo no seu coração, obrigado por sempre participar, por estar aqui com a gente. Eu acho que a geração da seleção brasileira, que é uma geração ruim mesmo, tá? É, individualmente, os caras podem até se destacar nos clubes deles, mas enquanto seleção, esqueça. E tá cada vez mais difícil você ver jogador querer chegar em seleção. O dinheiro tomou conta do futebol, né, de modo geral. E no Brasil a gente não tem atletas patriotas, a gente tem jogadores interessados, muitos deles aí já não fazem mais nem questão de ir para a seleção brasileira. Essa é que é a grande realidade, tá? Mas vamos lá, vamos embora, vamos falar de novo do Bahia, vamos falar do Tricolor de Aço. Gabriel Bacelar, traga mais informações do Tricolor.
Vamos lá, Fábio, trazer o que o Bahia fez